mortal, não morre no final.
É, Sandy Júnior pautando aqui a Rede Geek, seu Barone.
Pois é. Inspirado por esses belos versos em cima de melodias do Bee Gees, a gente parte pra falar de animais, seu Mauri, que desafiam as leis do planeta, né? Animais que acham que a entropia é uma brincadeira e não uma máxima da física.
É,
e faz a Dona Morte suar pra fazer o trabalho dela, né?
Eu não conheço a palavra morte, logo ela não existe. Não preciso me preocupar com isso. É isso aí, cara. Existem animais aqui nesse planetinha chamado Terra que conseguem desafiar a morte, viver muitos anos, superar nós, seres humaninhos. Pode acontecer uma catástrofe e os caras continuam lá, né?
Pois é, a gente vai falar aqui de animais que são quase imortais. Imortal de verdade seria tipo aquele filme que saiu recentemente da Charlize Theron lá, né? Que você pode levar um tiro na cabeça e você continua vivo.
Caraca,
é outro rolê.
É baseado em quadrinho, né? Baseado em quadrinho, né?
Sim. Baseado em quadrinho, sim, isso aí.
Pô, sensacional.
Aí já é um superpoder de fato, né? Tipo, nada te mata, é outro rolê.
Exatamente, né? Ou até coisa de ficção científica, né? De cientistas malucos pegarem o que o animal faz e tentam colocar no DNA do ser humano pra que a gente ganhe o superpoder, né? Isso daí sempre vira vilão de super-herói em algum momento.
Onde vocês acham que vem, gente, a inspiração de qualquer superpoder? É coisa que existe, no fim das contas.
É da natureza.
É da natureza.
É do são dos animais. Mas antes aqui, seu Baroni, da gente entrar no top 10 de fato, quero lembrar nossos queridos ouvintes maravilhosos que ouvem o top 10, né? Quero até agradecer demais, porque o top 10 tem crescido muito em audiência. Vocês são lindos, maravilhosos, compartilhando com todo mundo. A gente tá bombando lá no Spotify. Eu quero agradecer demais vocês. Mas quero lembrá-los que o Top 10 só chega na sua casa e totalmente de graça, com tanta excelência, porque nós temos o querido patrocínio da Accenture, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e que acredita no trabalho da Rede Geek.
Isso aí, a Accenture gigantesca, atua em centenas de países, com centenas de milhares de funcionários em todos os mercados de atuação possível imagináveis.
Exatamente.
Com clientes de tudo quanto é lado. E se alguém achar uma fórmula da imortalidade para os seres humanos, vai ser cliente da Accenture.
Com certeza. A Accenture vai estar envolvida nisso, com toda certeza.
E a classificação desse top 10 foi feita com base no quanto cada animal que está aqui consegue resistir ao abraço frio da morte.
Então você que está aí do outro lado, afie sua bengala, porque começou o top 10.
Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Na décima colocação, abrindo aqui o nosso top 10, senhoras e senhores, quero falar das baleias da Groenlândia.
Baleias da Groenlândia, Maria? Que específico.
É bem específico, né? Estamos falando desse animal arisco domesticado. Estamos falando das baleias da Groenlândia que vivem, em média, senhoras e senhores. Você não está preparado para isso? Elas vivem, em média, 210 anos.
Caraca!
Se a gente já abriu o top 10 com 210 anos, véio, vocês não estão preparados para aquilo que tem aqui nesse podcast, tá bom?
Pois é, cara. O primeiro bicho já dá para o seu bisneto conhecer.
Exatamente, exatamente. A gente tá falando, né, baleias da Groenlândia, né? Elas, de fato, podem estar no mundo inteiro, navegar, né, por todos os lugares e tal. Mas, geralmente, elas habitam ao redor do mar da Groenlândia. E aí, é por isso que tem esse nome, né? Será que aquele mar gelado ajuda a conservar, né?
É, então, você não tá muito longe aí, né, de uma possibilidade, Mauri, mas tem um porém aí que a baleia é um mamífero. Então, ela não se beneficia, como outras espécies de animais, de um ambiente frio. Na verdade é pior, né? Pra um bicho mamífero de sangue quente viver num lugar frio. E ela vive 210 anos.
Caramba, moleque. E essa baleia não tem somente essas características. Ela é bem diferentona, porque ela consegue, inclusive, quebrar placas de gelo de mais de 30 centímetros centímetros de espessura para respirar naquele mar gelado.
Caraca, haja força, hein?
Exatamente. E além disso, seu Barone, ela consegue medir até 18 metros de comprimento e pesa mais de 100 toneladas.
Nossa, rapaz. É engraçado, né? Porque essa longa vida, né, representa também como muda os ciclos dela, diferente da gente, né? Em comparação, elas demoram 20 anos pra atingir a maturidade sexual. E não é assim, gente, tipo, estou maduro para fazer sexo. É tipo, meus órgãos reprodutores estão prontos, sabe?
Exatamente.
E a gestação dessa baleia varia de 12 a 16 meses, né? Então é tipo, meu, é pelo menos um ano carregando o filhote antes de botar ele pro mar. É tipo, eu tenho 210 anos, tá tudo bem.
Vamos com calma, tá de boas.
Às vezes esse é o rolê que faz ela viver tanto, né? É esse ritmo, é devagar, é devagar. Na colocação, o rockfish. Um peixe que não tem nem tradução aqui direito, veja bem. Pois é, esse peixe, ele é o peixe Matusalém, né? A baleia é um mamífero, ele é um peixe velho.
Eu posso fazer uma pergunta? Não sei, eu posso ser um ignorante, mas... Eu nasci nos anos 80, vivi minha infância nos anos 90. Eu assisti muito Lagoa Azul.
Uhum.
É o peixe que o menino pisa na Lagoa Azul e fica doente? O rockfish?
Não é.
Ah, eu achei que era. Porque quando eu olhava, eu falava, nossa, esse peixe parece uma pedra. Eu era pequeno Maurício ali assistindo a Lagoa Azul.
Eu entendi de onde você partiu, Maurício, mas o rockfish, apesar desse nome, é um peixe vermelhão, alaranjadão, assim, sabe? Ele é super chamativo, brilhante.
Ah, é?
Peixe grandão e tal, ele é bonitão. E, meu... Ele é muito velho, assim. Ele chega a viver 205 anos na natureza.
Caraca, é um peixe, velho.
Que a gente pode abrir um parênteses, né, Maria, pra explicar melhor por que esse tipo de coisa acontece, qual é o critério que a ciência usa, né? Pra pesquisar essas coisas, pra estudar a média de vida das espécies, né?
Certo.
A maioria dos organismos de animais tem um processo de deterioração natural.
Sim.
Né? A gente faz parte desse processo, a gente envelhece, né?
Sim.
E aí, conforme você vai ficando mais velho, aumenta a chance de morte porque o seu organismo não tá mais ali, né? Né?
Ele tá mais frágil,
né? Do mesmo jeito,
né?
Que ele era, ele tá mais frágil. E isso é chamado de senescência.
Olha só que bonita palavra, aprendi uma palavra nova.
Hoje a gente pode falar velhice. É isso, sabe? A gente tem a senescência, que também é parte do processo entrópico do universo, né? Tudo deteriora até deixar de existir. E o rockfish, meu, virou pra senescência e falou, senequim?
Senequim?
205 anos aqui, ó, na peita.
Senequim fez uma banana e seguiu a vida, malandro.
Isso aí.
205 anos na natureza, que beleza. Na oitava colocação, as carpas. É, as carpas vivem bem, a não ser que Bolsonaro seja o presidente, né? Aí, mano, elas vivem 225 anos. Se Bolsonaro for presidente, ele manda matar as carpas pra pegar a moeda do laguinho da casa da presidência ali. É complicado, é complicado.
Tem gente que faz estágio, né, pra Dona Morte, é foda.
Exatamente, exatamente, é isso mesmo.
É isso, cara, carpas são uns peixes bonitos, né? Dá pra entender a atração que dá pra pessoas pra ter em lá. Águas, né? Até em aquário. Pô, peixão viçoso, né?
É, não, é aquele peixe que a gente vê sempre naqueles lagos orientais, né? Ele tem toda uma representação na cultura oriental, pelo menos, é que eu tenho contato aqui, né? Em São Paulo, na Liberdade, pelo menos.
É, sim.
E existe, né? Sempre a imagem, os desenhos, as pinturas, né? Da carpa e tudo mais. Eu acho que faz sentido, né? Pô, é um peixe bonito e que consegue viver 225 anos. Pô, é muita coisa, cara. É muita coisa.
Pois é, cara. Você vira uma herança de família, né?
Exato.
Conforme vai passando a galera, se você tem num lago, né? Assim, na sua casa, na sua propriedade, no Japão feudal, né? Sei lá.
Caraca, isso é muito da hora mesmo, né? Se parar pra pensar que você... Que é um animal doméstico, né? Assim, entre muitas aspas, né? É um animal doméstico. Você consegue ter na sua casa. Imagina você criança e aí aquilo... E passar de geração pra geração, chegar no seu bisneto, né? Trineto e tal. Cara, deve ser bem, bem legal isso. Né? Deve ser muito legal isso. E, inclusive, vale aqui uma curiosidade. Né? 1000 anos antes de Cristo já tinham carpas domesticadas no Japão.
Olha!
É, a carpa foi o primeiro animal domesticado que de fato se tem relato, principalmente nos tanques, lagos e jardins dos antigos imperadores japoneses.
Olha aí, então fica aí o troféu de peixe veiaco de água doce pra Carlton. Ostras.
Caraca, velho. Você come ostra, Barone?
Já comi.
É uma parada que, mano, eu acho mó perigoso, né, de comer.
Por quê?
Ah, porque é um animal que ele se deteriora muito rápido, né? Então...
Ah, sim,
a
sim.
A galera come, mano, é diarreia na certa, assim. É tipo, é uma sim, uma não, você, mano, vai passar mal.
É, eu dei sorte nas vezes que eu me arrisquei com ostras, assim, Rory. Eu não cheguei a passar mal. Acho que tava fresquinha, de fato. Mas é isso, né? O bicho que a gente come cru, né?
É, exatamente.
É meio louco mesmo, se eu pensar nisso.
É, cara, mas... é meio louco essa parada, velho. Realmente, a última vez que eu comi foi num restaurante. Aí tava lá, ostra triplamente filtrada e tal, de cativeiro, blá, blá, blá. Eu comi a ostra e não tinha gosto de nada, velho. Porque
ela é triplamente filtrada. Triplamente.
Era tipo beber água, sabe? Comer gelatina sem sabor. Caraca, velho. O esquema de comer ostra é comer ela suja. Aí você arrisca passar mal ou não, né?
É, olha, eu vou te falar uma coisa, Mauri. A minha esposa e o meu cunhado, quando eram crianças, eles comiam bolacha Maria na praia.
Sei.
Né?
Uhum.
E passava bolacha na areia antes de comer.
Ah! Vitamina S, velho. Vitamina
Eles
S.
Eles pegavam ali a essência da ostra, basicamente, é que é o que entra dentro da ostra, que dá gosto pra ela.
Exatamente.
Então era uma bolacha Maria de ostra.
É, isso aí. Sabor, sabor idêntico ao original.
Mas aqui, na verdade, Mauri, ela só entra as ostras aqui na sétima colocação com um tipo de ostra muito específico, que é a Ártica Islândica, que vive, pelo nome já dá pra sacar, no Círculo Ártico, né?
Sim.
Ela vive, em média, 400 anos.
Uou!
E aí sim, ó, e ela tem uma vantagem de estar em águas frias, porque ela não é um mamífero, né? Então o metabolismo dessa ostra é super lento, porque ela se reproduz nas águas frias do Ártico. Então ela vive 400 anos numa nice ali, no friozinho.
E numa relax. Geninho. Numa tranquila?
Numa boa!
Caramba, velho, que da hora isso, né? Muito louco. Deve ser curioso, né? A gente, sei lá, você tá lá, tipo, mergulhando, por exemplo, numa região como essa, e aí você olha uma ostra e fala, caraca, velho, isso daqui pode ter 400 anos, tá ligado? Deve ser muito louco isso.
É, e é curioso que, assim, esses bichos, eles não param de crescer, né? Então, uma ostra de 400 anos é enorme, comparada com as ostras que a gente tava acostumado a ver.
É aquelas ostras que a gente vê no desenho do Pica-Pau, né?
É, exatamente. Na,
gigante.
É, que tem a concha do logo da Shell, né?
É tipo aquilo.
Exatamente.
Gigantesco, gigantesco.
Deve ser do tamanho do logo da Shell no posto que você vê hoje em dia, sabe? Daquele tamanho. Que é muito diferente de ostras que dão pérolas, né? Por exemplo, essas ostras são chamadas de ostras comerciais.
Uhum.
Elas vivem em média de 50 a 100 anos.
Pô, que já é bastante coisa, né? Parar pra pensar.
Ah, é que você precisa dar tempo dela fazer a pérola, né? Senão você tá ferrado.
É, isso
não
aí.
Não vai ter nada ali. E essas que a gente come, né? Que você tava falando que a gente tem que comer, sei lá, o mais rápido possível quando pesca o bicho.
Uhum.
Elas, como são feitas pra alimentação mesmo, elas são abatidas entre 18 e 30 meses. É, elas poderiam viver e crescer muito mais, mas a gente acaba com elas antes.
Aquelas fazendas de ostras, nesse caso, elas vivem entre 18 e 30 meses.
Colocação! Tenho certeza que você tava esperando por essa. As tartarugas!
As que não são ninja, né? Que tem uma taxa de mortalidade um pouco maior aí. Mais arriscada.
Porque elas são adolescentes ainda, a gente não sabe.
Cara, eu tô pensando, tartarugas ninja,
é.
Dá pra fazer até um futuro distante, elas vão estar vivas ainda, né?
Exatamente, cara, dá pra fazer isso aí. Precisa fazer viagem no tempo no universo de tartarugas ninja.
Então, viagem no tempo é só pro passado. Pro futuro é só deixar rolar, velho.
É, que nem no terceiro que eles vão pro Japão feudal, né?
Exatamente, exatamente.
É tipo, beleza, vou esperar chegar de novo lá, tá tudo certo.
Tá tranquilo, cara, tá tranquilo.
Tirar umas férias.
É isso aí mesmo, as tartarugas, elas vivem pra caramba, vivem muito. Eu acho que é uma das primeiros animais que a gente aprende, né, na escola, na infância, sobre o fato, né, delas viverem muito, né. Pra vocês terem uma ideia, né, tem um relato de uma tartaruga que foi capturada por uma embarcação na década de 1990 e que tinha escrito em seu casco o número 1492. Ou seja,
500 anos.
Velho, era uma tartaruga com 500 anos, velho. Ou foi a maior trollagem da história, ou ela tinha 500 anos de fato. É tipo você pegar, por exemplo, três porcos e escrever ser o número 1, 2
e 4.
É isso aí. 1, 3 e 4. E soltar num shopping. Mano, eles vão ficar durante muito tempo procurando o número 2. E você deixa rolar.
Assim, você pode até estar se perguntando aí, né, quem tá ouvindo. Pô, pode ser um número de controle, não precisa ser uma data, né? Mas fizeram uma análise da tinta dessa marcação no casco da tartaruga. E realmente, a datação de carbono batia ali quase 500 anos.
Caraca.
Era uma tartaruga quinquecentenária. Sei lá, não sei nem como falar isso.
Não sei nem como falar isso, cara. Meu Deus do céu, velho. Tartaruga é um bicho nervoso, viu? Tome cuidado pra não ser atacado por uma tartaruga, viu? Você pode perder um dedo.
Dói, viu? Dói.
É,
dói,
véio.
Bastante, morde de tartaruga.
Morde muito, velho. Morde muito. Pra vocês terem uma ideia, tá? As tartarugas marinhas, elas demoram 25 anos pra, de fato, se tornarem adultas. E num zoológico, né, em cativeiro, a tartaruga, ela vive entre 120 e 180 anos.
É, cativeiro é sempre uma estimativa de vida muito menor, né? Do que qualquer animal teria na natureza, né? Se você deixar ele sem predador, né?
É,
que ele tá exatamente sujeito a outras formas de morrer, mas de velhice demora muito mais.
Exatamente. Pra cativeiro é muito mais pra conservação, de fato, ou animais em extinção, pra gente garantir a sobrevivência da espécie. Mas, meu, nada melhor do que a própria natureza pra que ele viva.
E na metadinha, quinta colocação, as lagostas.
Se depender da minha tia, vive pouco lagosta, viu? Porque, mano, ela gosta de lagosta, viu?
É, assim, é. Aí tem o fator humano pra ferrar as pobres lagostas, né, Mauri? Exato. Assim como as ostras, assim como as carpas no governo anterior.
É, assim vai. Como o planeta Terra, né?
Assim como o planeta, é, sim. Mas, na teoria, uma lagosta pode viver centenas, talvez até milhares de anos se nenhum predador matar ela e se nenhum humano pegar ela pra cozinhar. Porque o jeito que esse tipo de animal se desenvolve é que ele só cresce. Ele continua crescendo e vivendo e crescendo até virar de fato uma coisa sustentável. Mas como é um animal que vive no fundo do mar ali e não numa parte muito funda do mar, né?
Sim.
Porra, dá pra ele ficar gigantesco. As lagostas, antes de elas virarem uma iguaria culinária, elas tinham 3, 4, 5 metros de comprimento.
Caraca, velho.
É uns lagostão nervoso.
Só vai trocando carcaça ali e vai crescendo, né?
É. Nos Estados Unidos, lá atrás, né, na virada do século, ostra e lagosta tinha pra tudo quanto é lado nas baías ali, né, de Boston, Chicago e uhum. tal. E era comida de gente pobre, que morava na beira do rio.
Entendi, porque ele pegava então, ali na beira do rio.
Pegava ali. E era tudo uns bichos centenários, então eles eram gigantescos. Caraca, véio. E hoje em dia as lagostas e as ostras são menores porque a gente não dá tempo delas crescerem. A gente come tanto.
Caralho.
Que não dá tempo.
A gente é uma peste, né, no planeta Terra. É isso.
Pois é. A lagosta, especialmente, ela controla as atividades do corpo todo dela depois que ela chega numa fase adulta. Como ela não tem um cérebro principal, né? Aquela coisa misturada em toda a geleca que teria na carapaça, existe um controle muito maior ali de como as mudanças são feitas e como esse crescimento é organizado. Né? E é um bicho que se beneficia do frio, a água é fria, o metabolismo é mais baixo e tudo isso junto, ela meio que hackeia a senescência. Então...
Caraca, ela engana. Pode ver muito. Ela ultrapassa a velhice.
Se a gente deixar.
Se a gente deixar, exatamente.
Quatro. Quarta colocação. O urso d'água.
Ou tardígrado.
É isso aí, a palavra é difícil também. Tardígrados.
É boa pra trava-língua, né? Tipo, 3 pratos de tardígrados para tigres tristes.
Exatamente. E diferentemente do que você está imaginando, o urso d'água não é um urso.
Não, é só porque ele é microscópico, esse bichinho, né?
Uhum,
ele é tão bonitinho, assim, ele é tipo o que seria a versão alienígena de um urso, mais ou menos. Por isso que ele tem esse nome. Coisa meio gordinha ali, assim, dobradinha, com os bracinhos, uma boquinha com focinho.
Ele é tipo um Yumi, sabe?
É. Você conhece? É, que não sei como chama hoje. Chama ursinho de gelatina, né?
É, jujubinha ali do ursinho.
É isso aí, é tipo aquilo. Só que microscópico.
E surpreendente aqui no caso do urso d'água.
É
né?
Isso aí. A sua capacidade de sobrevivência é tão incrível que ele é capaz de sobreviver até mesmo no espaço, velho.
Tem noção?
Que foi
disso?
Onde descobriram esse bicho pela primeira vez.
É nada, você tá brincando comigo.
Foi bem na camada da estratosfera, assim, fazendo umas pesquisas que o pessoal, tipo, da NASA achou.
urso d'água.
Caraca, velho. Eu achei que era na água mesmo, bicho.
Tem uma coisa que ele nasce na água, eu não sei direito, tá, Maurício? Uhum. Eu tô chutando agora, alguém vai explicar pra gente no saque. A primeira fase dele na água é um bicho tão pequeno, então, tipo, vai na maré assim, que uhum. parece que ele é levado pra camada alta da atmosfera por correntes, por sublimação do oceano, escambau, e o bicho acaba no espaço, sabe? E vivendo, tipo, na última camada, no limite
Sim.
entre a Terra e o vácuo.
Sim.
E fica lá, velho, o bicho fica vivo.
Caraca,
fica
vivo, mano.
É uma loucura.
E o negócio é tão louco, né? Porque ele consegue sobreviver em temperaturas extremas. E eu não tô falando, assim, só de muito gelado, né? É muito gelado
ou
muito
quente. De Santa Catarina ao Rio de Janeiro, né?
É isso aí. Não, não, é de menos 273 graus Celsius a 100 graus positivos, velho. É, tipo, extremo mesmo. Ele aguenta exposição à radiação e 10 anos sem alimentos.
10 anos de dieta. Ele fica numa nice, assim, greve de fome e fica vivo esse bichinho, meu. É muito absurdo, sabe? E você tem que pensar aí, ó, ele aguenta até 100 graus. Pra uma pessoa morrer de temperatura extrema, é só passar dos 48, sabe?
Cara, é bizarro. Com certeza, se você digitar urso d'água aí na rede mundial de computadores, na super rodovia da informação, você vai ver a imagem dele. Ele parece um personagem de Star Wars, assim, sabe?
Parece, nossa, assim, numa galáxia distante, tardígrados não eram microscópicos, né?
Exatamente, é exatamente.
Colocação, as planárias, professor Mauri.
Olha só, voltamos para a sétima série.
Você que tá ouvindo aí provavelmente lembra das aulas de ciências, que a gente teve o estudo das planárias, né? Tem desenho da planária na apostila, no livro.
Exatamente, exatamente, na prova. Como é a reprodução, como ela se regenera, né? Não tinha umas paradas dessa?
Que esse é o grande ponto aqui, né, Mauri? Essa regeneração, a capacidade de se regenerar da planária, que, meu, intriga cientistas há décadas. Né? Como é que ela faz isso?
Caramba.
É, que a planária é isso, essa coisa louca. É um bicho que, se você cortar ela na metade, não importa o sentido, né? Porque ela é uma minhoquinha, assim. Sim. Seja de comprido ou pela metade, vira dois bichos.
Isso aí, mano. É tipo a Hidra, né? Você cortou a cabeça, nasce duas no lugar.
É o que eu acho que aconteceria se você conseguisse partir o Wolverine ao meio. Se o esqueleto dele não fosse de adamantium, você ia fazer dois Wolverine, entendeu?
Exatamente, cara, exatamente. É o tipo de bicho que ajudaria a criar um super vilão, né?
Sim. Eu sou o Planária, eu sou imortal.
É isso aí. Se você me cortar um braço, eu viro dois, tá ligado? Assim, eu... Que bagulho louco, velho.
A gente chegou, assim, no primeiro bicho realmente praticamente imortal aqui da nossa lista, na terceira posição, sabe? Planárias não morrem de velhice. Ela não morre, porque ela tem esse super poder de regeneração, então ela regenera as células do corpo dela o tempo todo. Ela não envelhece.
Ela não morre de causas naturais, velho.
É, ela chega na vida adulta e fica travada ali daquele jeito.
Caraca,
é isso.
Caraca, velho. Caraca. É por isso que, mano, ela é um verme. Na segunda colocação, as hidras.
Hail Hydra, a gente falou antes ali, né?
Isso aí. Capitão América entenderia essa. É, velho, estamos falando de mais um ser aquático, né? É curioso como tem bastante ser aquático aqui na nossa lista, hein, Barone?
Acho que deve ser mais fácil você conseguir viver numa nice por muito tempo no mar, né? Porque o mar é muito maior que a terra, né? Que é a parte seca.
Exatamente, exatamente.
Você achar um cantinho tranquilo...
De boas ali.
É mais fácil, né? Nada cai do céu... pra cair na tua cabeça, um terremoto não te afeta tanto, né? Tem várias vantagens ali de estar no mar.
É, parando pra pensar, acho que se eu ficasse mais tempo deitado numa banheira com a hidromassagem ligada, eu viveria mais mesmo. Parando pra pensar, acho que esse pode ser o segredo da velhice aí. Mas as células das hidras, né, elas não entram no processo natural de envelhecimento que a gente tem comentado aqui desde o início, né? Então elas não perdem a capacidade de reprodução e regeneração, velho. Ou seja...
Forever young, I wanna be forever young.
Estudos, né, apontam que esses seres são capazes de contornar o envelhecimento renovando constantemente os tecidos do seu corpo. Ou seja, se não for de morte morrida, morte natural não leva as hidras Pedras, não, velho.
Não, mas é a morte matada, mano. Desculpa, morte morrida.
Morte morrida é morte. Isso aí, ela não morte morte morrida, ela morte morte matada, isso mesmo. Desculpe.
Ela é a planária do fundo do oceano, né?
É.
Que isso. É muito louco esses bichos, né, cara? Eles não envelhecem. Aí, Accenture.
Eu quero um Renew Hydra, velho. Já pensou?
Que podia ser uma coisa loteria, você não sabe se vai ficar jovem ou se vai entrar pra um subculto que domina o mundo, né?
Exatamente. Mas top 10 não dá pra entrar tudo, né? Então chegou a hora das menções honrosas aqui. Animaizinhos que precisam ser citados, né? Mas que ainda não conseguem entrar, pelo menos na nossa lista do top 10.
É, a gente tem o tubarão da Groenlândia. Olha lá a Groenlândia aparecendo de novo.
Exatamente.
Lugar longevo.
É, tem que ser, tipo, nórdico e na água, velho. É o segredo, velho. É o segredo. Esse é o bicho, velho.
Então, ó, em vez da sua hidromassagem ali na banheira, a gente tem que ir pra termas escandinavas,
Maurício. Exatamente. Vou começar a importar a água da Groenlândia.
Pois é, esse tubarão aqui, ele tem uma reprodução de células super lenta, né? Então ele retarda o envelhecimento. E ele demora mais pra ser um adulto, assim, também e tal, né? Ele vive em média 400 anos. Uou. Podendo chegar a mais de 500.
Caramba.
Tá? É uns bichos de 5 metros de comprimento, que dura 400 anos. E aí você entende por que eles duram tanto, quando você percebe como ele nasce. Ele nasce com 1 centímetro.
Caraca, é um mini tubarãozinho.
E aí ele vai crescendo devagarinho, então ele dura pra caramba.
É devagar.
Ele só atinge a maturidade sexual, Maria, aos 150 anos.
Caramba, velho. Puta merda. Imagina você passar 150 anos aí só aguardando, né? Caramba.
Esse é o verdadeiro vertebrado virgão.
É exatamente isso, velho. Pelo amor de Deus. 150 anos, não é fácil não, velho. Não é fácil não. Imagina a adolescência, né?
Imagina ter uma adolescência de 85 anos.
É, exatamente. Caraca, mano. É infernal. E não podemos deixar de citar aqui, né? Pelo menos em memória, Rainha Elizabeth. Que viveu 397 anos.
A grande Highlander.
É isso aí, velho. É isso mesmo. Viu tudo. Ajudou a causar vários conflitos mundiais aí, né? Tá aqui nossa menção honrosa pra Rainha Elizabeth.
A água-viva imortal, a Turritopsis dorne.
Caraca, que nome bonito!
Você viu, cara? É uma água-viva que só tem o nome, esse nome científico, né? Que é sempre difícil de falar.
Sim.
Mas é conhecida como água-viva imortal, porque ela é tipo o Benjamin Button do oceano, Maria.
Como assim? É, tipo, o bicho já recebe o imortal no nome, né? Então, beleza.
Então, o que acontece? Esse bicho é muito louco, cara, porque, assim, ele foi descoberto, né, pela primeira vez nos anos 80, por um biólogo, porque tem muita espécie que a gente não conhece ainda no mar, né?
Exatamente. Tem muita ser explorada.
Elas habitam as profundezas, né? É mais difícil de monitorar. E acharam esse bicho, essa água-viva, e ficaram estudando essa água-viva que ela ia envelhecendo. Aí, de repente, ela começa a ficar mais nova. Até virar um pólipozinho de novo, assim, ó. Aí ela começava a crescer.
Você tá brincando!
Essa água-viva, ela tem um sistema dentro da biologia dela que quando ela fica muito velha, se não for comida por um bicho ou acontecer alguma coisa pra ela morrer, ela dá um botão de reset e volta pra infância. E aí, dá reset de novo e começa a crescer.
Caraca,
ela faz um loop.
Ela fica num loop infinito, né, cara?
É, ela é um loop infinito, meu. E ela fica nessa, vai e volta. Ela é incapaz de chegar a um ponto no qual a deterioração, a senescência, causa uma morte. Ela só aperta o botão de voltar.
Caraca, velho. Ela tem a DeLorean ali, ela volta.
Que ela maluco. Faz um Benjamin Button, começa lá de novo, pá, e aí fica nessa.
Que loucura.
Esse bicho, aliás, aparentemente ele é capaz de sobreviver e se proliferar em todos os oceanos do planeta.
Caraca, não tem tempo feio então pra ela ainda.
É um bicho que um dia vai dominar os mares.
Certeza, é certeza. Certeza. Vai começar a andar pela Terra e falar, vai embora, ser humano, vai pra Marte.
Acho que a gente só não vai passar por essa, mano, porque esse bicho não tem osso. Se tivesse osso, a gente tava ferrado.
Com certeza.
E aí, aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.